Se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Um dia negativo lá em Chicago, continuando aquela movimentação de baixa do início da semana que a gente viu em parte da semana passada. A gente vai, obviamente, tentar entender o que está acontecendo com o mercado e a motivação dessas pressões. Quem nos ajuda com essa leitura do mercado é o Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. O Mário que já está comigo aqui no telão. Bem-vindo, meu amigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado devagarzinho está caindo e hoje se aproximando dos 8h30, é isso, Mário? O que está acontecendo, hein?
Boa tarde, Alexander, boa tarde aos amigos do campo. E uma condição prematura de colheita nos Estados Unidos, no Brasil, e também, aliás, deixa eu trocar tudo, a condição prematura de colheita nos Estados Unidos vem sugerindo uma oferta abundante. Atualmente o valor já está em torno de 72%, 73%, considerando uma evolução bastante significativa em torno de 19%. A demanda nos Estados Unidos continua sendo limitada, embora as inspeções de exportações registradas ontem em 1 milhão e 300 mil toneladas sugere uma alta em relação à semana anterior de 8%, mas não significa dizer que está saindo todo esse produto de lá, pois para a Argentina, as compras da semana passada nos Estados Unidos somou 177 mil toneladas, o que é positivo para os Estados Unidos. Entretanto, sempre e quase que diariamente estamos encontrando cancelamentos de embarques que sugestionado nos registros anteriores para país não mencionado, tudo indicaria que seria a China. Então, o volume registrado para o embarque para a China foi pequeno, quase zero, e que mostra que é um cancelamento que está direcionando o mercado para baixo. Então, para não deixar nenhuma dúvida, mesmo aumentando as exportações nos Estados Unidos, os registros são bons, mas o direcionamento desse produto muitas vezes tem sido cancelado em volumes que são maiores do que os registros das semanas anteriores. Então, o mercado entende que a demanda está curta e está promovendo, portanto, uma pressão nos Estados Unidos devido aos estoques de passagem serem maiores e a colheita naquele país estando bem direcionado e correndo rapidamente, Alexander.
Agora, a falta da China continua pressionando Chicago, o mercado lá em Chicago. Nenhuma expectativa de mudança nesse cenário? Dá para dizer que esse movimento de queda tende a continuar ou a gente já está próximo aí de um piso, Mário?
Eu, na semana passada, estive bastante otimista em relação aos números de registros na exportação, mas logo na sequência um balde de água fria nos tomou conta devido a um cancelamento aí muito superior a 400 mil toneladas, direcionados a registros anteriores para a China. E é da China que vem um sentimento negativo ainda, não só por esses registros, mas também indicado que nesse período de 2018 e 2019, a China deverá diminuir em 14 milhões de toneladas as compras, sugerindo um número ao redor de 84 milhões de compras no seu total. Um dos motivos seria a desvalorização da sua moeda e a febre suína, que também vem trazendo uma preocupação, onde já ao redor de 40 surtos entre 11 províncias, matando mais de 200 mil animais. Então é provável que esses pequenos pontos onde enfraquece a demanda, a tendência de redução se confirme e esses valores em torno de 14 milhões de toneladas, menor do que os anos anteriores, possa de fato ser uma grande razão para a redução de preços na Bolsa de Chicago, Alexandre.
E tem também uma conta recente da equipe chinesa, do governo chinês, mostrando que eles podem, inclusive, reduzir o percentual de farelo na ração sem comprometimento no ganho de peso dos animais. Isso poderia gerar também uma demanda menor por grãos. Isso é fato, Mário?
É fato, vai ser introduzido a partir do mês de dezembro, e eu chamo atenção até para não só essa razão da redução de proteína na ração animal, como também para a atenção onde os Estados Unidos deverá se encontrar com a China no encontro dos G20 no próximo mês de novembro, onde o debate sobre o que causará o desejo de reduzir as tarifas entre importações de ambos os países poderá gerar. E esse é um dos motivos da queda na Bolsa de Chicago ontem e hoje, um aumento sobre a tributação de 257 bilhões de dólares das importações americanas de produtos chineses. Deixando claro, caso no próximo encontro entre chineses e americanos não haja um encontro, ou esse encontro seja frustrado por ambas as partes, no, na possibilidade de uma redução da tarifação de importação de produtos, o mercado entende que em dezembro os Estados Unidos estará pronto para fazer, sobretudo, uma taxação sobre um valor significativo, 257 bilhões de dólares em importações chinesas. Isso já é uma razão significativa para conduzir um sentimento negativo dos investidores na bolsa sobre a provável demanda que se distancia a cada momento, a cada mês e a cada encontro entre os países. Portanto, mais uma vez, estará em jogo e em xeque a condução destas conversas entre americanos e chineses no próximo mês de novembro, Alexander.
Só reforçando, né, Mário, que são 250 bilhões a mais, né? Já tem uma taxação existente já e o Trump prometeu elevar para a totalidade dos produtos importados da China, né?
Efetivamente, é tudo que os chineses vendem para os Estados Unidos somaria ao redor de 257 bilhões, e sobre esse valor é que o americano está disposto a tributar a entrada desses produtos naquele país. E por consequência, e por força até de ação, os chineses muito provavelmente também deverão dar algum troco nesse caminho, né? Onde provavelmente se distanciará cada vez mais da possibilidade de novas compras de grãos naquele país. Isso mostra, portanto, que a expectativa sobre o fundamento da oferta e demanda nos Estados Unidos, trará a um aumento de oferta com a redução dos preços, se não tiver nenhum acordo nos próximos dias. Essa sugestão, onde diz que o americano poderá sair prejudicado nas suas exportações, fará com que o governo coloque um volume maior de dinheiro na agricultura para compensar o produtor, que tem até 900 mil dólares de rendimento anual. Então, provavelmente, o secretário da Agricultura comentou essa semana que haverá uma nova rodada de negociações onde ele provavelmente colocará mais 12 bilhões de dólares para custeio e ajuda do produtor americano, Alexandre.
Suficiente para empolgar o produtor americano e, ao invés de reduzir a área, como está se criando essa expectativa, ele poderia aumentar, Mário? Ou não? A redução de área meio que já está sendo vista já. Óbvio, está longe ainda, né? Mas as especulações já começaram.
É muito provável que esse cenário trará um sentimento bastante negativo, porque, até onde eu tenho entendimento, o produtor que planta e tem uma renda anual de 900 mil dólares é uma camada pequena da sua produção americana. Então, todo grande produtor que tem uma renda superior a esse valor provavelmente fará uma pressão política sobre o governo americano para um apoio, para uma ajuda. Porque a queda de valores na Bolsa de Chicago e a venda nas exportações foi bastante significativo e, portanto, a perda da receita desses grandes grupos deverá trazer uma proposta diferente à mesa do governo americano para uma compensação de valores, não só para o produtor, como para o exportador também, Alexandre.
Muito bem. Mas se a situação está complicada para eles, a demanda se volta para o Brasil. Tanto que agora em outubro a gente está vendo mais um recorde de exportação para o período, né, Mário?
É fato, o registro das 3 primeiras semanas de vendas e embarques brasileiros para o exterior somou um pouco mais de 4 milhões de toneladas. É um recorde para o período, que significa 130% sobre o mesmo época do ano passado. Então, em outubro de 2017, sobre este período, o regime de vendas foi significativamente maior, a ponto de confirmar que a demanda está aqui na América do Sul, e como a Argentina tem uma oferta restrita por conta da sua quebra de safra, o Brasil ganhou esse mercado e está embarcando só nesse mês de outubro um pouco mais de 4 milhões de toneladas. É uma compensação? É. É uma consideração boa a ser feita? Também. Contudo, está acabando a soja brasileira e os estoques de passagem serão bem menores do que o ano anterior e coloca, portanto, a condição de início de safra brasileiro quanto antes, inclusive nós estamos plantando mais rápido este ano do que os anteriores, para poder compensar essa lacuna entre americanos e chineses e provavelmente durante esse período aí de janeiro, fevereiro e março o Brasil deve continuar compensando o produtor com as suas exportações e pagando prêmios maiores do que nós vimos em anos anteriores, Alexandre.
Mas o prêmio ainda não reagiu, né, Mário? Para a safra
nova? Para os embarques lá a partir de fevereiro, eles estão reduzidos, são valores menores do que nós vimos este ano para embarque entre praticamente o ano todo, né? Então, é provável que alguma compensação tenha que existir. Agora, talvez a compensação não venha nos mesmos valores que nós vimos este ano, 2 dólares e meio, 2 dólares acima de Chicago, por bushel, por conta do aumento também da produção argentina. A Argentina já tem 2% do seu plantio, que também está acelerado, e provavelmente vai dar continuidade às suas exportações, provavelmente mais em matéria-prima. Mesmo sendo o maior país industrial e vendedor de farelo global, ele deve aumentar também significativamente a sua parcela de exportações de grãos, Alexander.
Talvez não chegar nos 2 dólares e meio, mas melhorar do patamar que está.
Sim, provavelmente os valores serão compensados, porque a oferta será destinada para exportação. Eu considero que esse é um valor verdadeiro, pois a industrialização hoje, para fevereiro, março, ela não é compensadora. As indústrias hoje não têm uma compensação adequada. Provavelmente o grande algoz hoje da indústria seria o câmbio. O câmbio caiu bastante para o mercado à vista, assim como para o futuro, impedindo exportações desse produto. Então, há uma restrição da venda de farelo por conta da demanda que está pequena e acaba diminuindo também a demanda por reposição do estoque na indústria. Provavelmente o exportador vai sair na frente com uma vantagem sobre a oferta, mesmo tendo um câmbio um pouco mais fraco em consideração a 20 dias atrás.
A melhoria nos preços viria basicamente dos prêmios, então?
Sim, temos que ter essa compensação sobre os prêmios para poder compensar a indústria que não está tão competitiva nesse momento para embarques futuros, né? Fevereiro, março...
Muito bem. Meu caro Mário, para o produtor, qual é a sua dica nesse momento? O que, que ele deve fazer ou, enfim, como é que ele entende esse atual momento do mercado?
Olha, eu não vou mandar um recado para o produtor, porque essa sua pergunta ela está muito direcionada a esse tema que é muito controverso no momento.
Vender
ou não?
O
tema controverso é, o custo da lavoura mato-grossense nesse momento é da ordem de 55 sacas. Se você colocar o preço que liquida numa exportação, base Diamantino, Mutum, Lucas do Rio Verde, é aquela região do Médio Norte, o preço vai, com impostos inseridos, vai girar em torno de R$ 56, R$ 55. Menos os impostos, o custo da lavoura ficou, ou melhor, a receita ficou abaixo do custo da lavoura. Provavelmente, o produtor hoje que está me ouvindo e está analisando essa situação futura, já tem decore salteado a resposta. Não tem que fazer nada nesse momento, porque a receita está muito inferior ao custo. Portanto, não faz sentido nenhum promover alguma venda hoje, sendo que já gera um prejuízo. Então, Alexander, 55 sacas de custo numa lavoura brasileira ou naquela região do Médio Norte é muito caro para tomar uma iniciativa de venda com o câmbio atual e até mesmo com os valores de prêmios que nós estamos comentando inferiores aos anos anteriores. Então, a restrição de venda é significativa para a próxima safra e, portanto, temos que esperar algumas novidades. Talvez o prêmio, como comentamos, talvez o câmbio futuramente e até mesmo a lei da oferta e demanda que venha trazer preços maiores para que o produtor tenha uma razão, um motivo para fazer novas vendas futuramente, com entrega futura.
Legal. Meu caro Mário, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Mário.
Até o próximo encontro, Alexander. Um abraço a todos vocês.
Abraço para você. Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, contando aí para a gente um pouquinho dos cenários possíveis aí para a movimentação dos preços. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Ah, você acompanha comigo na tela aqui o vencimento novembro, fechou com queda de 5,5 pontos a 8,33 dólares por bushel. O janeiro, 8,47 dólares por bushel, perdendo 5 pontos mais 25. O março, 8,60, queda de 5 pontos, e o maio, 8,74, uma queda também de 5 pontos. Vamos aos números do milho. Milho que para dezembro, aliás, em todos os primeiros vencimentos, principais vencimentos, o milho teve queda de 2 pontinhos. Dezembro fechou a 3,64, março 3,77, maio 3,85 e o julho 3,91. E para finalizar, o trigo. Trigo que encerrou também no vermelho, fechando dezembro com queda de 7,5 pontos a 4,99. O março, 5,17 dólares por bushel, queda de 8,5. O maio, 5,30 dólares por bushel, recuando 8 pontos mais 25. A mesma queda para julho, que fechou a 5,36 dólares por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.